Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias. E hoje, dia 3 de julho de 2023, muita coisa acontecendo e a gente já vai agora, nesse instante, para as notícias. E entra aqui, www.mídiasavançadas.com.br, entra no nosso site e aqui no nosso site você vai ter acesso a um resumo de notícias de fontes confiáveis, tá? E também vai conseguir ajudar a gente via Pix ou via Apoia-se, que é mensal, é melhor pra gente, e entrar aqui nas nossas redes sociais. Vamos começando aqui com o Ancapso, tá? O que o Ancapso falou hoje? Hoje teve bastante coisa aqui. Então, há 23 horas, governo do Rio agora quer barco ligando os aeroportos da cidade para justificar o injustificável, tá? E essa história aqui, esse vídeo aqui é um vídeo longo do Peter em que ele vai detalhar o que tá acontecendo entre o aeroporto Santos Dumont e o Galeão. Aparentemente, o governo colocou um monte de dinheiro no Galeão para deixar ele um aeroporto maior, tal, mas ele tá muito mal localizado lá no Rio de Janeiro. Eles olharam isso e falaram, nossa, mas por que que ninguém usa o aeroporto que a gente enfiou um monte de dinheiro público? Porque para eles dane-se, né? O dinheiro é seu mesmo. E aí, o prefeito lá do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele quer colocar um barco ligando o aeroporto Santos Dumont até o aeroporto Galeão, tá? Para tentar corrigir essa bobagem que fizeram aí, mas todo mundo prefere o Santos Dumont no final das contas. Próxima notícia: jornalistas inconformados com checagem neutra do Twitter porque querem o monopólio da verdade, tá? E tem um monte de gente, principalmente de esquerda, incomodado com aquelas checagens, aquelas notas da comunidade do Twitter. E o Peter fala nesse vídeo exatamente isso, que esse é um método muito bom de verificação, porque várias pessoas na internet podem votar se aquela informação foi útil ou se não foi, se aquelas notas que colocaram condiz com a realidade ou não. E nessas, o Lula tá saindo de mentiroso o tempo inteiro, ele tá levando várias notas da comunidade, eles até estão evitando falar mentira no perfil dele, que é difícil evitar, né? Enfim, e aí o próprio Eduardo Paes já levou notas da comunidade com relação a... pô, parou a cobrança de imposto aqui, a gente não vai construir não vai construir hospitais, né? Enfim, e eles estão doidos, assim, tipo, eles estão ficando malucos, porque esse é um método legal de checagem de fatos. E não ter uma agência lupa ligada ao UOL que vai falar tudo que é de esquerda é verdade e o que é de tudo que é de esquerda é verdade, o que é de direita é fake news. É tipo, basicamente, esse é o modus operandi dessas agências de checagem de fatos. Que são mais à esquerda. E todas são, tá? Tem nenhuma. Então, assim, um método muito mais interessante e bacana é deixar as pessoas votarem se aquilo agrega ou não, que é o Notas da Comunidade, instituído pelo Elon Musk no Twitter, tá? Bom, próxima notícia com relação à guerra na Ucrânia. Você tem diversas coisas acontecendo, tá? Algumas notícias ruins, outras notícias boas. Notícia boa é que a Ucrânia se mantém firme na contraofensiva. Notícia ruim é que a Rússia quer explodir uma usina nuclear que eles têm, tá? E essa usina tá num território que a Rússia ainda tem domínio. Então, se a Ucrânia invadir, eles já colocaram um monte de bombas ali e um dos reatores está ligado dessa usina. Olha a merda, ó a desgraça. E se a Ucrânia invadir, eles pretendem explodir essa usina. A última vez que explodiram uma usina nuclear foi Chernobyl, e não foi nem explosão interna, foi explosão, não foi nem explosão externa, foi explosão interna, né? Foi a própria má gestão da União Soviética, a própria Rússia. O mesmo pensamento que eles têm hoje que fez essa usina acontecer, todo esse acidente que aconteceu em Chernobyl, tá? Foi aquela pressão dos governos e ninguém quer mentir pra ninguém, todo mundo quer falar que tá tudo bonitinho e acaba nisso, tá? Enfim, o Cristiano Melo comentou, salve Dainese, salve Cris. Cristiano, hoje está sendo o debate entre deputados de Goiás, José Nelto versus Gustavo Gayer. Olha que interessantíssimo esse debate, hein? Muito bom. Depois a gente vai assistir. Muito bom. E, enfim, então tá tá ocorrendo esse tipo de ataques na Rússia. Eu já comentei pra vocês de um ataque entre a guerra da Rússia e a Ucrânia, em que a Rússia bombardeou uma pizzaria. Ontem eles bombardearam um prédio civil, onde pessoas civis moravam. Então, assim, a Rússia é crime de guerra atrás de crime de guerra. E aqui o Peter fala também, coisa muito interessante, acerca dos agentes infiltrados russos no governo brasileiro. Tá cheio de agente infiltrado russo, que foram os mesmos, né, que naquela época não deixaram ou recomendaram que o governo Bolsonaro não ajudasse a Ucrânia de jeito nenhum.
Tá.
E fechasse mais negócios com a Rússia. Então, a gente tá vendo que isso aí é óbvio que tem uma grande ocupação de agentes russos dentro do governo federal. Não só do governo federal. O Peter aqui coloca que acha que tá em todas as instituições entranhados, tá? O Chile e o Equador já fizeram operações para tirar esses agentes russos infiltrados, mas o Brasil não fez nada. Então, você imagina, se a Rússia tem o costume de fazer isso pelo mundo e banca pelo mundo um monte de espiões e agentes russos, óbvio que o Brasil tá cheio deles. E por isso que a gente também tem uma política muito, até que poderia dizer, neutra em relação a uma guerra que é completamente injusta por parte da Rússia e também, às vezes, opondo os Estados Unidos. Não tô falando que a gente tem que abrir as pernas para tudo que os Estados Unidos quer, mas claramente tem um país mais livre, claramente tem um país onde só conta mentira para a população e a população só vê mídia estatal do governo e só recebe notícias do governo, tá? Então tem uma clara diferença entre essas duas coisas. Por isso que a gente faz o nosso jornal todo dia aqui. Porque eu vou te passar uma visão tirando esse viés de mídia, desse tipo de mídia aqui que eu tô mostrando aqui. Entendeu? Enfim. Continuemos com a próxima notícia, com inelegibilidade de Bolsonaro, críticas a Lula aumentam e também aumenta quem quer Lula fora. Tá? Então é isso, óbvio que isso ia acontecer. Agora ninguém mais tem medo do Bolsonaro voltar. As pessoas tinham medo do Bolsonaro voltar, não tem mais. Então agora pode criticar o Lula à vontade. É basicamente isso. E foi muito ruim pro Lula a inelegibilidade do Bolsonaro. Eles quiseram fazer isso, quiseram fazer, porque agora o Lula, teoricamente, nos primeiros meses de governo, ele tá com a maior, como é que a gente pode dizer, aprovação na sociedade do que ele vai estar daqui a pouco, porque daqui a pouco a situação vai estar bem feia, na verdade. E eles queriam aproveitar isso já para tornar o Bolsonaro inelegível sem muitas reações do público, aproveitando o calor do 8 de janeiro, que aqueles jumentos entraram lá em um monte de instituição, deslegitimizaram qualquer manifestação que a gente for fazer. Quem me acompanha desde aquela época sabe que eu falei que não deveria fazer manifestação em porta de quartel, que não deveria invadir prédio público. Eu faço manifestação há muitos anos a respeito de temas políticos. E nenhuma delas saiu briga, saiu porrada, saiu quebra-quebra. Isso aí é coisa, geralmente, de milícias esquerdistas e agora também um monte de tiozinho que foi lá com raiva pro Brasil. Eu entendo a raiva dessas pessoas, mas elas mais prejudicaram do que ajudaram, tá? E o próprio Gilmar Mendes aqui tava criticando o Lula, já começou a criticar o Lula. O Gilmar Mendes é um agente off Alexandre de Moraes nessa história, eu tenho certeza. Ele tem as próprias relações, ele tem as próprias linhas de pensamento que não vai abrir mão por causa de alguém que chegou depois dele no Supremo Tribunal Federal. Próxima notícia, Xandão fica chateado com democracia de verdade nos Estados Unidos que não extradita por palavras, tá? E aqui a gente vai falar sobre o Alan dos Santos. Eles estão querendo, porque estão querendo que os Estados Unidos extradite o Alan dos Santos, tá? E não vai acontecer, os Estados Unidos não extradita a gente que falou coisa. Ponto. Ali, o Alexandre de Moraes não tá percebendo isso, que ali é um país sério. Eles não extraditam pessoas que falaram coisas. Ali é uma democracia de verdade. Só em democracia de banana, que tem um careca que rege tudo e as pessoas aceitam, que você pode prender pessoas pelas coisas que falaram. Lá nos Estados Unidos não é assim que funciona. A Suprema Corte tá lá para garantir as liberdades das pessoas. E não garantir que não seja falado fake news dentro do país. Você entende a diferença? É uma diferença grande, né? A Esther, olá Esther, comentou aqui, boa noite. E a reforma tributária que vai levar do Brasil, que vai levar do Brasil do fundo do poço para o abismo, né? A gente vai falar sobre a reforma tributária logo menos, aqui ainda no nosso programa. Aqui, próxima notícia, né? Bolsonaro está inelegível, mas ainda tem muito tempo até 2026. Um monte de coisas podem acontecer, tá? O Peter errou o português aqui, inclusive. Mas o que acontece? Tem deputados já fazendo projetos de lei para anistiar o Bolsonaro da inelegibilidade. Isso vai adiantar? Não. O Supremo vai chegar e falar, é inconstitucional, uhul. Tudo que o Congresso passa, que o Supremo não gosta, vira inconstitucional, né? Mas é uma tentativa e é muito mais legítimo do que uma decisão do Supremo, tá? Porque o Supremo são 11 ministros decidindo o que eles quiserem, eles não foram colocados lá pela população. O Congresso não, o Congresso foi colocado lá pela população, tá? O Senado fica mais tempo, mas a Câmara, ela é geralmente uma representação bem interessante da sociedade civil. Muita gente não gosta da Câmara, a Câmara é muito interessante, tá, gente? Diria eu que teria, em tempos normais de uma república bem fundamentada, em base e tudo, o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, seria um órgão de extrema legitimidade para tomada de decisões, tá? Infelizmente, o Supremo não acha isso. E no Brasil vale o que o Supremo acha. Próxima notícia. Macron culpa videogames e rede social por falha no seu governo e situação na França fica ainda pior. Para quem não sabe, lá na França, um jovem árabe que estava sem habilitação, ele furou uma blitz e a polícia atirou e matou ele, tá? Muito errado, ponto. A polícia não tem que matar ninguém porque quer, a polícia deveria ir atrás dele e prender ele sem causar lesão a ele, enfim. E aí, o que que acontece? A população se revoltou, lembrando do caso George Floyd lá nos Estados Unidos? Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu. A população se revoltou e agora tá saindo às ruas pra quebrar tudo. E eles quebraram um monte de coisa, tocaram fogo em escola, em centro olímpico, centro de treinamento de atleta, um monte de coisa. E aí a polícia prendeu já 600 pessoas. Eu acho que aumentou esse número já, tá? Mas até então que eu tinha lido, prendeu 600 pessoas. E a situação está incontrolável na França. A galera tá na rua querendo uma revolução, né? E é uma galera que, assim, é França, né, gente? Eles não têm muitos fundamentos, eles têm muitas ideias interessantes, assim, e tal. É liberté, qualité e fraternité mesmo, e vai ser isso, sabe? A França, não sei, tipo, pra mim, eu sinto que a França, ela é abaixo do abaixo do abaixo do fundo do poço. Que um país pode chegar em termos de moral, cultura e ética, tá? Esses pensamentos básicos para nossa sobrevivência e para nossa ida a um futuro melhor, de qualquer forma, né? Enfim, então a França vai ter que lidar com isso e o Macron já tá culpando videogame, rede social, já tá tirando a internet lá dos caras, não, porque agora francês não pode mais navegar na internet. Pediram o Estado! Tudo que acontece, os caras pedem mais Estado lá. Os caras saem na rua, tipo, acontece alguma coisa. Deu merda na reforma da Previdência lá dos caras. Aí, tipo, o governo quer fazer a reforma da Previdência porque a Previdência é um regime falido em todos os países que tem esse sistema de Previdência que a gente tem no Brasil. Aí a população sai na rua e fala, é isso, governo, a gente quer mais governo. Daí, tipo, sei lá, qualquer coisa, os caras saem na rua e começam a protestar porque eles querem mais Estado, mais direitos numa CLT deles lá. Então, assim, tipo, o francês normal, ele fala, não, eu quero dar mais dinheiro de imposto, onde que eu dou, como que eu pago? Ele é assim. E por isso que acontece, tipo, eles pedem mais Estado, agora o Estado tá forte. Agora eles vão ficar sem internet, porque, tipo, o Estado tá muito forte, ele consegue fazer essas coisas. Você entende o conceito de liberdade, que ele vale pra esquerda e pra direita? Pessoas que têm mais, têm mais tendência à esquerda e à direita querem ter liberdade de falar, expressar suas ideias. Liberdade não é um conceito de direita. É pra todo mundo. A partir do momento que tiram a minha liberdade, tiraram a sua também, cara. Entende isso? Então, assim, tipo, é básico, gente. Precisa ter liberdade em qualquer país que seja decente, tá? Próxima notícia. Dilma teve reunião com embaixadores e pediu golpe para o exército, mas não ficou inelegível. Pois é. Então, e ela sofreu o impeachment, coisa que o Bolsonaro não sofreu, e o Supremo não deu a inelegibilidade de 8 anos para ela. Precisou ela sair candidata ao Senado por Minas Gerais e a população não votar nela pra ela levar uma porrada na cara. Porque os caras fatiaram o processo. Na Constituição tá escrito que o processo de impeachment acompanha a perda de direitos políticos por 8 anos. O Collor falou isso durante o impeachment da Dilma. Ele, como assim vocês não vão tirar os direitos políticos dela? Tiraram os meus. E ela cometeu coisas gravíssimas. Isso aqui, essa reunião que a Dilma pediu golpe pros embaixadores, ela fez com os embaixadores e fez também com alta cúpula do exército, que já falou sobre isso. O coronel Vilas Boas já tinha comentado sobre isso. O general Vilas Boas, ele tinha comentado sobre isso, que a Dilma procurou ele pra falando de golpe, e ele falou, tente pra você ver. Então assim, sei se a história tá bem contada, exatamente como aconteceu, mas enfim. Vocês entendem que são dois pesos e completamente duas medidas dentro do nosso país? É isso que tá acontecendo. Próxima notícia, aqui a gente vai entrar num tema. Eu só deixei esse aqui, ó. Esse aqui é o vídeo do Rafael Lima sobre a reforma tributária. Reforma tributária não dá, tá? Mas vamos pegar algumas notícias. Lira diz a líderes que prioridade é a votação da reforma tributária. Olha o perigo. Eu vou já falar pra vocês da reforma tributária. Mais notícia nisso. Não cheira muito bem, diz Zema, sobre reforma tributária. O que que acontece? A reforma tributária, eu vou deixar aqui pra você ver o que que tá acontecendo nesse país. A reforma tributária no Brasil é um aumento de imposto do governo travestido de reforma tributária. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer da Inese? Seguinte, eles vão aumentar os preços de todos os alimentos, incluindo os da cesta básica. Cesta básica, em alguns estados, vai ficar 70% mais cara. Em outros estados, 50%. Em outros estados, menos do que isso. Começa no 12,5%. Mas eu acho que isso já deixa você muito puto, né? Ter que ir no mercado e comprar coisa mais cara pra pagar imposto pro governo. Tipo, isso já deve deixar você meio puto, né? Eu imagino que sim. Também me deixa. E aí, beleza, isso é uma das coisas. Se o presidente... Tem uma cláusula nesta reforma tributária que, se o presidente achar que aquele produto faz mal pra sua saúde, ou seja, se o Lula achar que você não deve comprar um produto que aquilo faz mal pra sua saúde, ou se aquele produto prejudica o meio ambiente, gasolina queimada prejudica o meio ambiente, hein? Vai! Tô falando, essa reforma tributária é o diabo, é o Satanás. Se o presidente achar que algum produto prejudica a sua saúde ou faz mal pro meio ambiente, ele pode criar um imposto regulatório do dia pra noite sem passar pelo Congresso e toma ali, não precisa demorar tempo nenhum pra isso entrar em vigor. É isso que diz na reforma tributária. Tirando que vai aumentar o preço de tudo. Muito. Mais imposto em produto. Não é o caso de eu mandar vocês fazerem um L. É o caso da sociedade inteira, quem é de direita e quem é de esquerda, olhar isso aqui, pelo amor de Deus, tá acontecendo, e tem que pressionar esses deputados. Porque os deputados, eles têm vantagem, tá, se eles aprovam isso. Eles ganham mais dinheiro pra eles gastarem. Mas isso aqui é um absurdo. Absurdo completo. Isso aqui vai tirar muito de recurso da população, da sociedade, através de impostos. Então, assim, não é uma pauta de esquerda ou direita. É o preço da comida que vai subir pra todo mundo. Isso aqui é muito preocupante, gente. Então, assim, vamos se mobilizar mais nas redes, em WhatsApp. Mandem e-mails pros deputados que vocês conhecem dos estados de vocês. Entra no site da Câmara. Pega os e-mails dos caras, liga pro gabinete, porra, tira meia hora pra fazer isso no seu dia. Custa você perder meia hora pra não perder 70% do seu salário imposto? Então assim, tipo, é uma civilidade básica aqui que a gente tá pregando pra todo mundo, né? Então eu espero que você, ouvinte, que esteja ouvinte e telespectador agora, né? Antigamente o Garoacast era só ouvinte, agora tem também telespectadores. Então, você telespectador que tá me ouvindo, eu acredito na sua inteligência. Então, cara, vai lá. é a hora de fazer alguma militância nesse sentido. Não precisa sair da sua casa. Tu pega e manda e-mail pra deputado. Só, se você não conseguir fazer nada assim, manda meia dúzia de e-mail falando que você é contra a reforma tributária. Se você tem mais tempo, pega o telefone e liga pros gabinetes também, além de mandar os e-mails. Entende? Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, mas essa reforma tributária é terrível. O que, que o STF aprontou agora? Ele acha que você não tem que ter arma, né? STF suspende decisões de Bolsonaro sobre armas e barra compra por interesse pessoal. Como assim você está interessado pessoalmente em comprar arma, proteger tua família, tua casa, os teus bens materiais? Como assim? Você tá louco? O Lula falou que não é legal arma, pô. Então, vamos remover aqui, né? Vamos tirar. E na sequência disso, né? E várias pessoas também já foram presas, tá? Quer ver? Aqui, ó. Essa notícia que era pra estar aqui. Mais de 100 colecionadores, atiradores e caçadores foram presos pela Polícia Federal. Grupo teria perdido prazo para o recadastramento das armas. Isso vale para todo mundo que comprou armas durante o governo Bolsonaro. Teve vários amigos meus que compraram. Foi preso. Se você não recadastrou pro Lula saber que a arma que você tem e onde ela tá, você foi preso. Ou vai ser. Podem fazer outras operações nesse sentido. A primeira maneira de você subjugar uma sociedade é desarmar ela. Todo exército que invadiu um país, a primeira coisa que chegou nesse país quando fez foi: entreguem as suas armas. Sempre na história da humanidade. Tá aí. Mostrando aqui. Foi falta de aviso também. Antes, quando a gente tava, quando estavam gritando as pessoas meio termo, as pessoas bonitinhas, estavam gritando que a gente era conspiracionista, fazia teoria da conspiração, negacionista durante a campanha lá. Não, porque o Lula é democrático, você não gosta de democracia. Por isso que você tá falando em votar no Bolsonaro. Era sobre isso que a gente tava falando. Sobre as tuas liberdades, que agora tu tá entregando pro governo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem mais notícia. Governo Lula já tem plano B para tentar regular as Big Techs. Tá? Então se o PL 2630 não passar, fica tranquilo, não precisa passar nada pelo Congresso. A gente dá um jeito, né? Então o governo vai dar um jeito aí de calar você na internet. Isso aí, fiquem tranquilos acerca disso. PL 2630 também ajuda as mídias. Por isso que Record, Globo, só falam bem. A PL 2630 é lindo, maravilhoso. É, lindo, maravilhoso, que vai entregar milhões e milhões de reais do seu dinheiro pago de impostos, desses impostos que eles querem aumentar através da reforma tributária, pra Rede Record, Rede Globo e as outras emissoras de televisão. Aquelas que eles controlam a narrativa e controlam o que chega na sua casa, tá? E a internet vai ficar muito mais restrita. Capaz de Facebook, Google, Instagram e diversas outras plataformas deixarem o nosso país. Próxima notícia. 6 meses de Lula 3 são marcados por vingança, turismo e incongruência na economia. Essa notícia eu não vou nem comentar muito, você já sabe a minha opinião sobre, mas é isso que a Gazeta do Povo está falando aqui, o Silvio Ribas, diretamente de Brasília, é aquilo que vocês têm acompanhado em todas as notícias que eu comento todos os dias aqui no nosso canal, canal do Instituto de Mídias Avançadas aqui na internet. Gazeta do Povo. Lula sanciona a lei que pode dificultar a contratação de mulheres, que é o resultado daquilo lá, da igualdade salarial, né, que eles colocaram isso aí na CLT, essa questão de igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E isso vai dificultar a contratação de mulher. Ponto. É certo como 2 e 2 somam 4. Toda vez que um governo tenta dificultar alguma coisa, fazer com que você queira passar alguma lei para resolver um problema seu, vão ser criados diversos problemas decorrentes disso. Tá? Então aí, ó. Agora as mulheres vão ficar mais desamparadas porque o governo tentou ampará-las mais. É isso. Conexão política com Bolsonaro ao vivo na Jovem Pan. com Bolsonaro ao vivo, Jovem Pan bate recorde de audiência e vence Globo News. Tá? O número é o maior já conquistado pela emissora neste ano. Então aí, a Jovem Pan vencendo a Globo News, e o Ministério das Telecomunicações quer cancelar, o Ministério Público, através do Ministério das Telecomunicações, quer cancelar aí a licença da Jovem Pan de transmitir e fazer irradiação via frequência de rádio aqui no Brasil, tá? Então, parabéns para a Jovem Pan, né? Uma emissora que é comprometida com o contraditório, tem pessoas de direita e de esquerda, não é uma rede de ultra-extrema-direita, como chamam essas redes de ultra-extrema-esquerda, né? Enfim. Suprema Corte, próxima notícia, né, agora do antagonista, Suprema Corte dos Estados Unidos desanima Lula sobre extradição de Alan dos Santos, olha que legal, tá? Então, num país sério, ensinando um país banana a ser sério, né, ou mostrando como que seria um país sério pra esse país banana que a gente tá. Tá. Blogueiro bolsonarista está foragido desde 2021 no âmbito do inquérito das fake news. Olha, um inquérito ilegal, tá? Tirado do rabo de quem abriu esse inquérito aqui. Pra poder prender gente que ele não gosta, opositor político. As ideias dele. Tá? Judiciário americano tem alargado o conceito de liberdade de expressão. Aí, ó. A Suprema Corte dos Estados Unidos está lá para proteger as liberdades e não para tirar elas de você. A Suprema Corte do Brasil está aqui para tirar as nossas liberdades da gente. Beleza? Vamos aqui, ó. A Esther falou o seguinte: faz o L, galera do Lula Livre. Pois é, né? Infelizmente, Esther, essa galera não assiste o meu programa. Se assistisse, já teria parado há algum tempo. Então, quem assiste o meu programa, que são pessoas extremamente conscientes, e eu agradeço a todos os nossos espectadores e ouvintes maravilhosos que nós temos aqui no resumo de notícias diário do GaroaCast do Instituto de Mídias Avançadas. Gente, para finalizar a live de hoje, aqui ó, no G1, ó galera, ó, olha representante público do Lula, olha só, representação pública do Lula, aqui, eu vou mostrar duas para vocês, tá? Mais de 93 mil carros novos foram vendidos com desconto. Veja ranking como Lula é lindo. É isso. Rede Globo é isso. Tá? Lula anuncia a primeira obra do novo PAC e pede entrega até fim do mandato. Nossa! Nosso dinheiro sendo gasto com obra inútil. Que legal. Presidente sanciona a lei de igualdade de salário entre homens e mulheres. Olha, ele não fala o resultado disso. Ele não fala o que vai acontecer com relação a isso. Tá? Então assim, é isso. Esse aqui é o G1 traço representação pública do Lula, né? Poderia até mudar isso aqui, né, por texto. Enfim, e outro representante público do Lula aqui: governo anuncia 200 milhões para a saúde mental em 2023. Olha que legal esse governo que a gente tem agora. Ele não é fascista, nazista, homofóbico, racista. Olha que legal. Vai dar 200 milhões pra saúde mental, hein? Pra você poder comprar o seu diazepam ali no... remédios psiquiátricos ali pra você poder dormir. Vendo todas as merdas que esse governo tá fazendo. Olha que legal. Rivotril. Olha, eles vão liberar também pra Rivotril. Que bacana. Olha, Lula, Brasil poderia ser a quarta economia global. Mas caiu em mundo obscuro com o governo Bolsonaro. Olha aí, o RP do Lula. Isso aqui é representação pública do Lula. É aquele representante público do Lula lá, o Ricardo Stuckert, que manda isso aqui pras... Com certeza manda, supostamente, manda isso aqui pras mídias, pra elas postarem o que o governo quer que elas postem, né? Que agora, nesse governo, tá recebendo muito mais dinheiro do governo federal. Olha que legal, que bacana, né? Olha só, que legal. Governo federal muito lindo. O Lula é lindo e o amor venceu. Ah... É isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Esse aqui é mais um resumo de notícias do Instituto de Mídias Avançadas. Aqui entra no nosso site www.mediasavançadas.com.br. Avançadas não tem C cedilha com C normal. E entre aqui, acesse o nosso site, tem a parte de redação aqui também, com os nossos textos que a gente publica, muito confiáveis, tá? E quando não são de pessoas, quando são opiniões de pessoas, a gente coloca do lado opinião, pra você ter certeza que você está lendo uma opinião de um dos nossos membros, tá? E não um artigo sobre aquele tema. Mas tá aqui o nosso site, entra aí, acessa. E muito obrigado por todo mundo que assistiu o programa até aqui. A gente volta amanhã com mais um programa ao vivo, todos os dias, às 9 horas da noite, ao vivo no YouTube. E à meia-noite já está disponível em todas as plataformas, tanto de vídeo quanto de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, Google Podcasts, estamos no Rumble de vídeo também, estamos no Odyssey e aqui no YouTube ao vivo, tá? Enquanto a gente ainda não for censurado por este governo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Tchau, tchau, até amanhã.